Amém, irmãos? Boa noite. Nossa, boa noite está fraco. Boa noite. Aleluia. O bom de ter cadeiras livres é que cada um coloca como quer, não é verdade? Tá até um buraco aqui assim, ó. Vamos colocar um fogareiro aqui para ficar quentinho. Oh, glória a Deus. Liberdade é outra coisa. Amém? Quantos dão glória a Deus pela liberdade? Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Sim, papai. Senhor, nessa noite, nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça. E nessa noite, Senhor, nós queremos, Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor derrame da tua vontade, da tua vida, da tua unção. Que cada vez mais, Deus, nós possamos, Deus, ter revelação da tua palavra. Senhor, derrama da tua sabedoria para nós, Senhor. Deus, para que nós possamos, Deus, experimentar a transformação, Deus, da nossa alma, a transformação da nossa mente. Senhor, que haja arrependimento, que a nossa mudança de mente, Senhor, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Aleluia. Irmão, você é muito bem-vindo, você que é nosso visitante. Meu nome é pastor, meu nome é Marcelo, eu sou pastor dessa igreja. Meu nome não é pastor Marcelo, meu nome é Marcelo e eu sou pastor, amém? E você é muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo e eu espero que você fique para sempre, tá bom? Aleluia. Você sabe que depois dessa igreja, nós vamos participar de uma outra igreja que é celestial, com o Senhor, amém? Irmãos, nós tivemos o nosso jejum conectados, onde nós colocamos muitas coisas, e eu quero completar com algo que é a base para você entender tudo que você aprendeu nesses dias de jejum. Isso aqui vai ser a cereja do bolo, mas na verdade ele é a base do bolo. Fala assim, a base do bolo. Amém. Irmãos, vocês sabem que você como cristão, você pode viver debaixo da lei ou debaixo da graça. Debaixo da lei é quando você anda baseado, confiado no seu merecimento, naquilo que você faz. No quanto que você ora, no quanto que você jejua, no quanto que você dizima, no quanto que você é bom, no quanto que você cumpre algumas regras. Então você pode andar desse jeito. Essa é a forma de viver debaixo da lei. E viver debaixo da graça, Marcelo, como é que é? É quando você vive baseado naquilo que Cristo fez, baseado na obra do Calvário, que em você não tem bem nenhum, mas em Cristo tem todo o bem, e agora que você é justificado, agora você anda confiado nele. Isso é andar debaixo da graça, é um favor imerecido. E quando você entende que é um favor imerecido, isso muda a sua vida. Então, eu quero te explicar primeiro por que Deus deu a lei. Sabe, Deus deu a lei lá no Velho Testamento, não é para que o homem cumprisse a lei, porque nenhum homem pode cumprir a lei. Os irmãos acompanham até aqui? Então ninguém pode cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei. Mas por que Deus deu então a lei? Ele deu a lei para mostrar para o homem que o homem era um pecador. Não para que ele cumprisse a lei, mas para que mostrasse para ele que ele é um pecador. É mais ou menos o seguinte, para você ter um entendimento bom. A lei é o espelho da sua casa, do seu banheiro. E quando você põe o seu rosto ali de frente para o banheiro, seus olhos refletem com a luz que tem e mostram como é a sua face. E ali mostra onde tem espinha, onde tem cravo. Só que se você pegar o espelho e começar a esfregar nas suas espinhas, os seus cravos, vão tirar os espinhos e os cravos? Não, não vai tirar. Porque a lei ela só veio para mostrar, ela não veio para curar. Amém? Então a lei é um espelho. Então você fica de frente para o espelho e você consegue enxergar as suas deficiências. As mulheres ficam todo o tempo olhando lá no espelho e fica vendo se tem ruguinha aqui, precisa de um botox aqui, nossa, olha o cabelo branco, preciso tingir. O homem vai lá, olha, opa, preciso fazer a barba, vai lá e faz a barba de frente do espelho. Então a lei ela serve para isso, para mostrar o quanto nós somos os pecadores. e dessa forma mostrar o quanto que nós precisamos de Deus. Só para isso a lei serve. Então, quando você vive debaixo da lei, quando você vive querendo viver debaixo da lei, fazendo as coisas pelo seu merecimento, por aquilo que você faz, na verdade você está pegando um espelho e esfregando na sua cara para ver se sai todo cravo e toda espinha sua. Mas Deus, você acha que Deus quer que você saia na rua com o espelho esfregando assim? Em cada momento da sua vida, em cada coisa? Não. Deus quer que você viva debaixo da dependência dele, sabendo que ele faz, que é ele quem cura, que é ele quem salva, é ele, é na fé que você tem. Só que nós temos também leis no Novo Testamento. Pastor, tem leis? Tem mandamentos. Sabia que tem mandamento no Novo Testamento? Nossa, pastor, eu pensei que só tinha no Velho Testamento. Não, tem lei, foi Jesus que falou. Fala assim, foi Jesus que falou. Então tá bom, vamos lá. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 21. 1 João, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se você ler só esse pedaço, por isso que o problema é você ler só um pedaço da Bíblia, você sabe que um texto fora de contexto vai gerar um pretexto, vai dar ruim. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Então, se você ler até aqui, você pensa que nós temos que cumprir a lei, verdade ou não? Fala assim, sim! Isso, que nem o programa do Silvio Santos. Isso, também. Ó, criançada está livre hoje, aleluia. Mas, continuando, ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Nossa, pastor, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Então, os mandamentos do Novo Testamento é que eu tenha fé em Cristo, que eu creia no Senhor Jesus Cristo, que eu confie no Senhor Jesus Cristo e que nós amemos uns aos outros. Amém? Então, o que que você tem que crer? Abra lá sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. Hoje está chique aqui, hein? Tem copo, hein? Ó. Aleluia. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus deu um mandamento para nós nos amarmos, que no meio cristão é a coisa mais difícil. Não estou falando nem no mundo, né? No mundo é tiro, porrada e bomba. Mas tem algumas igrejas até que é tiro, porrada e bomba mesmo. Graças a Deus aqui não é. Mas nós precisamos crescer nisso para nós nos tornarmos um purê. Fala assim, purê. Purê de batatas. Como você sabe, Deus não quer que você seja uma batata no meio do saco. Deus quer que você seja uma batata que foi descascada, amolecida e amassada. E misturada com os outros. Amém? Então, o desejo de Deus, o mandamento de Deus é que você creia. E que você ame. Só que você crê em o quê? O Jonas aqui disse, João capítulo 3, versículo 16... que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a base da sua vida e da minha vida. Que Deus amou, nos amou de tal forma que Ele deu o Seu Filho para morreu por nós, por amor. Sabe, Jesus não só lá no Getsêmani, Ele não só obedeceu a Deus, Ele obedeceu e Ele nos amou. Foi uma decisão de amor. Jesus decidiu obedecer ao Pai e decidiu nos amar. Fala assim, amar. E Jesus foi o sacrifício vivo. Então existe um mandamento aqui que diz o quê? Que nós nos amemos. Só que o que você precisa entender é que Paulo, nas suas epístolas, tem duas coisas interessantes, toda a epístola de Paulo. Na gramática, existe o tempo e o modo. O tempo é o presente, passado, futuro, amém? E existem o que também? O modo. O modo tem o subjuntivo, mas hoje eu vou falar de dois: do indicativo e do imperativo. E eu vou te explicar isso de uma forma bem prática, não vamos entrar em gramática aqui, pelo amor de Deus, não é minha praia. Mas o que que é o indicativo e o que que é o imperativo? O indicativo é, por exemplo, agora eu acabo de ser empregado, eu entrei numa empresa. E lá naquela empresa, tem que estar lá às 8 horas para começar a trabalhar. Então o indicativo agora eu sou empregado. Eu sou empregado daquela empresa. E o imperativo é que eu tenho que levantar às 6 da manhã para estar lá na empresa, porque senão eu não trabalho. É imperativo. Na verdade, é uma consequência. Na verdade, é uma coerência. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, alguém que vai trabalhar, chegar no trabalho às 5 da manhã, tem que entrar às 5 da manhã, talvez um padeiro chegue até antes, ele tem que acordar, dependendo de onde ele mora, ele tem que acordar bem antes. Mas isso é um imperativo. Porque isso tem a ver com a nova função que ele está exercendo. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o indicativo é o quê? É o que você é, é como você está, quem você é, é o indicativo. E por conta desse indicativo, existem algumas prerrogativas, algumas coisas, na verdade, que combinam com a sua nova função. Então, por exemplo, vamos supor assim, uma vez, quando eu tinha 15 anos, com esse tamanho todo, eu assisti um filme chamado Top Gun. Quem já assistiu Top Gun? Tem agora a continuação, vou assistir, é da minha época, amém? O Tom Cruise já está de bengala, mas a gente está lá assistindo, né? Plástico e tudo, né? Mas vamos que vamos. E aí, eu cheguei e falei assim, nossa, eu quero ser piloto de caça, deve ser demais andar num negócio desse. Eu sempre gostei de velocidade, falei, isso aqui deve ser demais. Aí eu fui lá ver lá na Força Aérea, o que tinha que fazer para ser piloto de caça. Aí tinha lá vários requisitos, não, tem que ter visão perfeita. Putz, eu tinha miopia, até operei, ferrou, meu. Então, para você ser um piloto de caça, você precisava ter uma boa visão. É imperativo. Quantos estão me acompanhando? Porque aquela função que ele vai exercer precisa disso. Assim como um jogador de futebol precisa pelo menos saber matar a bola, o que você não vê muitos fazendo por aí, nem saber fazer um lance de 20 metros, fazer um lançamento, que é o que você mais vê aí, né? Precisava, seria imperativo, porque ele é um jogador de futebol. Então, presume-se que ele vá fazer isso. Então você contrata um pedreiro e ele vai fazer uma coluna para você. Presume-se que ela vai estar retinha. Não é o que a gente vê. Às vezes tivemos que derrubar aqui uma coluna, estava assim, ó. Entendeu? É isso. Então, agora, por conta da sua nova realidade, quem você é, presume-se que certas coisas tem que ser normais, naturais na sua vida. São, na verdade, consequências. É coerente com a sua nova identidade. Amém? Até aqui tudo bem? Estamos seguindo? Beleza. Sabe, o nosso amor que nós temos a Deus, é apenas uma resposta ao amor dele, que ele tem por nós. Por isso que a coisa mais importante é você saber o quanto que você é amado. Porque quanto mais você tiver a revelação do quanto que você é amado, mais você vai amar. Quanto menos você tiver a revelação do quanto que você é amado, menos você vai amar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, ninguém dá aquilo que ele não tem. Você só dá aquilo que você é. Então, quando você experimenta do amor de Deus, você experimenta da vida de Deus, o que vai acontecer para os outros? O que os outros vão ver na sua vida? Vão olhar para você e falar assim: nossa, esse cara é amado. E você, porque você sabe que você é amado e você experimentou desse amor, experimenta todo dia, e você fala assim: nossa, quanto eu sou amado, olha aqui a minha família, olha aqui os meus irmãos, olha o meu trabalho. Por conta disso, você enxerga o amor de Deus em todas as coisas, você vê o amor de Deus, vai ser natural, vai ser um imperativo que você ame os outros. Então a base de tudo é o quanto que eu creio que eu sou amado. A base de tudo. Quanto mais você crê que você é amado, mais você vai experimentar da vida de Deus, mais você vai experimentar da unção de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Tudo depende das lentes que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que ela experimenta do amor de Deus, ela crê, ela tem fé que ela é amada de Deus, ela não tem dúvida disso. Não importa a situação, ela sabe que ela é amada. Ela vai viver de uma forma diferente das outras pessoas. Ela não tem dúvida que qualquer coisa que vai acontecer vai ser boa para ela, porque coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não vai ter dúvida disso. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que ela é amarga, que ela é problemática. Qual que é o problema dela? Na verdade, ela não teve revelação do quanto que ela é amada. Porque na hora que ela tiver a revelação do quanto que ela é amada e do quanto que Jesus sofreu para ela experimentar isso, ela vai chegar e falar assim: meu Deus do céu, meu, que é isso? Olha, meu Deus, olha o que Jesus fez na cruz, olha o amor de Deus por mim. Nossa, Senhor, obrigado. Aí ela começa a olhar o marido, e o marido às vezes não é aquelas coisas, mas ela começa a agradecer pelo marido dela. Ela vê o filho dela, independente se o filho dela obedece ou não, ela começa a agradecer pelo filho dela. Ela está lá no trabalho dela e ela começa a agradecer: Senhor, obrigado por esse trabalho. Tantas pessoas poderiam estar morrendo, estão morrendo de fome e não tem trabalho, mas Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um trabalho. Ou seja, é uma resposta ao amor de Deus, a crença que ela é amada. Já ouviram aquela frase: tal pessoa é mal amada? Normalmente usam isso para falar que o marido não ama ela, mas na verdade você pode tirar isso para uma outra coisa. É que na verdade ela não tem revelação do quanto que ela é amada por Deus. Sabe, quando você tem revelação, você crê que você é amado, a sua vida muda, o seu casamento muda, a sua casa muda, os seus vizinhos te olham diferente, porque eles olham e falam assim: olha, uma coisa eu tenho que falar, olha como essa família é diferente. As panelas não voam, não tem facas na porta, quer dizer, não é faca que fica assim guardada na porta, não, é a faca que o outro jogou no outro e foi parar na porta. Não tem isso. Por quê? Sabe que é amado. Fala assim: nossa, Deus, obrigado por essa esposa. Todo dia olha para ela e fala assim: Senhor, obrigado. Então, por exemplo, um marido que tem a esposa, ele é casado agora, então é imperativo que ele não tenha outra, porque agora ele já tem a dele. Quantos estão me entendendo? É um imperativo. O indicativo é que ele é casado, ele é casado, agora ele está casado, então não tem mais que olhar para outra, é imperativo. Mas a grande questão é que ele precisa chegar e ter revelação do amor de Deus no casamento dele, do quanto que ele é amado por Deus ter dado aquela esposa para ele. Agora, se ele olha para a esposa com olhos de ingratidão e fala assim: nossa, quem lembra daquele personagem do Chico Anísio? Nazareno. Quem lembra do Nazareno? Nazareno, né? Caluda! Era assim, não era? Então, o Nazareno tinha uma visão errada da esposa. O Nazareno olhava para a esposa e falou, isso não é mulher! Entendeu? Porque era a forma como ele olhava. E por que ele olhava, estou dando exemplo, mas porque um homem olha dessa forma, ele chega e vê que a mulher que Deus deu para ele, em vez dele cuidar e de amar como Cristo amou a igreja, que é o que diz, porque ele não tem revelação do amor de Deus, presta atenção, o amor de Deus é que Deus deu um presente para ele, deu a esposa dele. Ele não casou com 38 na cabeça, alguém casou aqui? Não, senão me avisa. Casou porque quis. Então, agora que eu estou casado, eu não tenho mais olhos, porque é imperativo que agora, e agora eu vou suprir ela, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar na palavra de Deus e olhar lá e falar assim, que o homem tem que amar a esposa. A Bíblia não diz que a esposa tem que amar o homem, o marido. Não diz. Mas diz que o homem, tem, o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que, que Cristo fez pela igreja? Morreu. Deu a sua vida. Vem cá, você daria a sua vida pela sua esposa? Você entraria na frente de um caminhão pela sua esposa? Você empurraria ela e falou, vai ela. Tudo é uma questão das lentes, de como você olha. Percebe isso? Eu estou querendo trazer para a tua situação. Então às vezes você está passando por uma situação financeira difícil e você está lá, e você está lá reclamando, não sei o que, tal, tal. Pô, peraí, Senhor, nessa situação eu quero aprender algo com o Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama. Não importa o que eu estou passando, eu sei que o Senhor me ama. Ou seja, a crença, a certeza que você tem, a fé, que é a ausência de dúvida, certeza daquilo que você não está vendo, mas eu tenho certeza que Deus me ama. E porque eu tenho essa certeza, ainda que eu passe uma situação difícil, eu não vou murmurar, eu vou chegar a agradecer a Deus e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que eu vou passar por essa situação e eu vou aprender muito com ela. Porque o Senhor me colocou, o Senhor me deu a permissão para passar por isso. E Deus não te dá um frio que você não possa se cobrir. Deus sempre dá aquilo que você pode fazer, pode suprir, pode aguentar. Então eu e você, nós precisamos ter essa revelação do amor de Deus nas nossas vidas. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista, o cara é do mundão aí, de um jogador, já não é mais, é ex-jogador, e ele é comentarista, mas eu achei tão bonitinho a atitude dele. Ele falou que o pai e a mãe dele, quando ele era muito novo, né? Devia ter seus 5, 7 anos mais ou menos, eles são 3 irmãos, e diz que o pai dele brigou com a mãe dele e tal, separaram, o pai dele foi para um lugar, a mãe dele ficou cuidando dele, e daqui a pouco a mãe dele casou com outra pessoa. E ele falando que aquele homem que casou com a esposa, com a mãe dele, tratou eles como se fosse filho deles. E ele agradecendo, falou, olha, eu agradeço, porque olha, podia ter acontecido um monte de coisa, mas eu chamo ele de pai, porque ele cuidou de mim, ele investiu na minha vida, tal. Eu achei tão bonitinho, era um cara que não conhece a Deus, não teve experiência com Deus, não tem Cristo no coração, mas eu achei legal a gratidão dele. Aí eu estava olhando e falei assim, ó, tem crente que não tem essa gratidão aí, está remoendo porque o pai saiu com a mãe, mas espera aí, Deus mandou um outro lá, que talvez ia ser melhor que o pai dele. Quantos estão me acompanhando? Tudo é uma questão de como você olha, de como você enxerga. Então, quando você tem a revelação do quanto você é amado, todas as coisas, em todas as áreas na sua vida, você começa a falar assim, não, eu vejo a mão de Deus aqui. Eu vejo o fluir de Deus aqui, Senhor, obrigado. Senhor, eu te dou graças. Senhor, se a gente está passando por isso aqui, olha, está passando essa seca, não está crescendo isso, a minha empresa não está avançando, não sei o quê. Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama incondicionalmente. E você vai lá, vai buscar o Senhor, porque você sabe, a fonte está nele, ele que vai me dar. Então você crê no quanto que você é amado. Agora, se a todo momento, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você acha que Deus não quer que você ande na lei? O que é a lei? É, por exemplo, o marido está casado e na verdade ele fica o tempo todo querendo sair com outras mulheres. Ele ainda continua achando que ele é solteiro e do mundão. E ele fica com aquela vontade o tempo todo. Na verdade, ele está lá. Vamos dar um outro exemplo, vai. Você é crente e você a hora toda fala assim: não, eu não fiz isso aqui porque eu sou crente. Não, eu não fiz isso porque não pode. Não, na verdade você não tem que dar essa resposta. Eu não faço isso porque agora eu sou nova criatura. Eu sou agora nobre, eu sou agora filho de Deus. A palavra do Senhor de Deus diz que eu sou o rei sacerdote. E porque eu sou nobre, nobres não fazem isso. Mulheres nobres não andam com qualquer roupa. Mulheres nobres não saem com qualquer um. Mulheres nobres. E homens também. Então quando você e eu entendemos isso, você vai dar a resposta adequada àquilo que você crê. Então quando você crê que você é amado e agora você é filho de Deus, e agora você foi transportado do império das trevas que está aqui, e agora você foi transportado para o reino da maravilhosa luz, eu tenho que viver de uma forma diferente. Mas não é porque eu tenho, é porque agora eu sou nova criatura, mas é imperativo. Então, por exemplo, Paulo em algumas epístolas fala assim, ó, perdoa o seu irmão. Por quê? É imperativo que agora que você é nova criatura, que você é rei, sacerdote, que você é nobre, que antes você não perdoava, que agora você perdoe. Mas só tem essa revelação de perdoar quem chegou e olhou e viu o quanto que Deus te perdoou, o quanto que você foi perdoado. Amém? Os irmãos foram perdoados? Eu fui muito perdoado. Então, porque você tem a revelação que você foi perdoado, agora eu vou perdoar, porque agora eu sou nova criatura, eu sou outra pessoa, eu tenho identidade, eu sou amado de Deus, e Deus me perdoou do que eu fiz. Quem sou eu para não perdoar o outro? Se Deus, que é Deus, me perdoou, quem sou eu? Eu sou mais que Deus. Eu agora perdoo, porque eu fui perdoado, e eu sim, eu vi o amor de Deus no perdão, naquela cruz, naquilo que Jesus fez por mim. Então quem sou eu para carregar mágoa? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu? E quando você entende isso, você vive de uma forma diferente. E aí você consegue amar o outro, e aí você consegue ir lá e perdoar o outro, e aí você consegue ser um com o outro. O que Jesus disse? Ame uns aos outros. Esse foi o mandamento. Mas esse mandamento só vai acontecer se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por amor por você. O quanto disso for realidade na sua vida, cada vez que você acorda de manhã, você fala assim: peraí, eu não vou bater no cara lá, é porque, não é porque agora sou crente, e o que vão pensar de mim? Não, é porque agora você experimentou do amor de Deus, e agora Deus fala assim para você: vá lá e abençoe, perdoa o seu inimigo. Percebe como é diferente viver na graça? Porque na lei qualquer ímpio vive, já vivem na lei. Você acha que nós temos leis para quê? Você imagina se não tivesse lei aí? Ia ser um filme do Mad Max aí, um matando o outro aí, esquartejando o outro, ia ser tudo assim, guerra civil o tempo todo, porque não tem lei. Deus colocou a lei para os ímpios, mas para nós agora que nós cremos no Senhor, Ele quer que nós vivemos debaixo da graça. A lei é muito fácil entender, escreveu, não leu, pau comeu. Mas a graça não, é favor imerecido. Então eu preciso que isso seja uma realidade na minha vida. Eu preciso ter certeza do amor de Deus na minha vida. Que quando eu tenho certeza do amor de Deus, eu chego e vou olhar para situações e vou falar assim: nossa, Senhor, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você anda lá no seu trabalho grato por tudo, sabe o que acontece? As pessoas vão olhar diferente para você. Quando você é grato pela célula que você está, você fala assim: o que eu posso servir nessa célula? Tem que liderar? Eu vou liderar. Tem que fazer isso? Eu vou fazer. Tem que varrer aqui o chão? Tem que limpar lá a privada? Eu vou limpar, porque é grato, porque, sabe, nossa, o quanto que eu sou amado, quanto que eu sou amado nessa igreja, o quanto que Deus me ama, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Ou seja, dependendo dos olhos que você está enxergando. Os irmãos compreendem isso? Sabe, senão você vai ser sempre aquele crente que não vai fazer as coisas erradas porque anda debaixo da lei. Não, você não faz mais as coisas erradas porque você sabe que isso vai desagradar o coração do Pai e você quer retribuir para o papai. Porque agora você é filho. E todo bom filho quer agradar, fala assim, agradar o seu pai. Todo bom filho quer agradar o seu pai. Eu acho muito bonito quando eu vejo filhos assim conversando assim, a mãe já está idosa, e eu vejo a preocupação dos filhos. Eu acho lindo, porque ele está honrando, honrando a sua mãe, honrando o seu pai, independente de quem ele é. Honre o seu pai. E aí quando você entende isso, você chega e fala assim, não, senhor, obrigado. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, minha mãe, né, veio a falecer, estava 30 dias na UTI, aí quando eu recebi a notícia, eu falei, vou tomar um banho, que hoje o dia vai ser broca, né? Aí eu fui para o banheiro, fui, liguei o chuveiro, eu comecei a chorar, ajoelhei no chão e comecei a chorar, veio aquele choro de convulsão mesmo, eu falei, vou chorar tudo agora, tudo que eu tenho para chorar, vou chorar agora. Eu estava chorando ali, mas daqui a pouco eu comecei a agradecer. Falei, Deus, obrigado porque o Senhor colocou essa mulher me cuidou, essa mulher me trouxe ao mundo. Senhor, eu te dou graças, porque senão eu não estava aqui. E eu comecei a agradecer. Na hora que eu comecei a agradecer, começou a vir uma paz. Uma paz. Tanto que quando eu estava no enterro, as minhas primas estavam perguntando para minha esposa se eu tinha tomado algum remédio, alguma droga. Porque eu estava lá falando assim, eu sei onde ela está bem, eu estou tranquilo. A minha esposa chorando, parecia que ela era a filha. E eu estava com a certeza, eu estava em paz, porque eu sabia aonde a minha mãe estava. Estava tranquilo. E eu sei que eu vou me encontrar com ela, não sei quando, mas eu vou me encontrar. Ela vai estar lá. Ela deve estar fazendo pudim para Jesus. Espetacular. Doce de jirimum, espetacular. Picanha na panela, espetacular. Frango de panela, 10. Minha mãe. Então, toda situação que acontece nas nossas vidas, nós podemos enxergar com o olhar da lei, do merecimento, de falar que deveria ser assim, não é assado, ou eu posso enxergar com o olho da graça, saber o quanto que eu fui amado, e aí devolver a gratidão e falar assim, Senhor, obrigado. E aí isso vai transformar as pessoas que estão ao seu redor, porque você vai começar a amar elas. Aí a sua esposa, que você estava com um problema, ela vai começar e perguntar assim, que bicho te mordeu? Porque antes você brigava comigo, agora você não está brigando. Ela vai começar a ver alguma coisa. Ela vai começar a enxergar algo. E vice-versa. Por que isso? Porque você está tendo experiências com o amor de Deus. Você está vendo o quanto que você é amado. Isso muda tudo. Amém? Então, sabe, a revelação do quanto que você amar, somos amados pelo Senhor, é a chave para cumprirmos o seu mandamento. Sabe, no Velho Testamento era amar a Deus sobre todas as coisas. No Novo Testamento, não se trata do quanto que eu amo a Deus, e sim ter a certeza do quanto que Ele nos ama. Essa é a diferença. No Velho Testamento tinha o mandamento de você amar a Deus. O Novo Testamento é de você crer o quanto que você é amado. Isso faz toda a diferença na sua vida. E eu creio que muitos de vocês foram criados, talvez na igreja ou não, debaixo da lei. O que eu mais conheço, o que eu mais vejo, é crente desviado. É crente que não está mais em igreja, desigrejado, na verdade. Que o pai, às vezes, era pastor e tudo mais, e não. Aí, você fala assim, não, é que às vezes ele foi, a forma como ele enxergou a Cristo, óbvio que tem o livre-arbítrio, mas o pai, mesmo dando amor para o filho chegou e não quis. Mesmo o pastor lá na igreja, dando amor para a ovelha, ela não quis. Porque ela está enxergando sempre pelo lado do merecimento. Sempre pelo lado, eu quero ver o que essa igreja pode dar para mim, porque ela só está pensando nela. Lembra do ego? Mas quando ela chega e fala assim, nossa, olha onde eu vim parar. Um monte de gente igual a eu, tudo encrenca de duas pernas. Não tem ninguém santinho aqui, o mais bonzinho matou a mãe para ir festa de órfão. Aleluia. Os irmãos entenderam essa? O mais bonzinho matou a mãe para ir em festa de órfão. Ficou sabendo da festa e falou, agora eu mato a minha mãe para ir. Os irmãos entenderam? Agora entenderam, aleluia. Ah, tudo bem, eu sei que eu não sou um bom contador de piada. Sabe, a justiça que depende de nossa obediência aos mandamentos é a justiça própria, que não depende de fé. Mas a justiça do reino de Deus é a justiça baseada na fé. Então, deixa eu te falar algo. A conduta, a forma que você vive, é resultado daquilo que você crê. Não tem como você crer na coisa certa e viver de forma errada. É como uma árvore. A árvore, ela vai dar o fruto. Vocês já viram alguma mangueira da melancia? Não, né? Vocês já viram algum pé de morango dando limão? Não. Então, a forma como eu vivo, que eu estou vivendo, o que está acontecendo, reflete aquilo que eu creio. Então os irmãos sabem muito, né? Que durante eu fui criado com meu pai falando que todo rico é ladrão. Toda pessoa rica era ladrão. Ladra, né? E aí por conta disso eu vivi com isso. Então da mesma forma que eu queria ser rico, porque todo mundo não quer viver na miséria. Eu não queria miséria para mim, todos, ninguém quer miséria, eu sei, viver na miséria. Por conta disso, mas ao mesmo tempo eu não queria estar junto com os ricos, porque ficou aquilo na minha cabeça, não rico, então eu não admirava pessoas ricas, porque eu achava que todas elas eram ladras, estavam roubando. Então por conta dessa crença na minha vida, isso gerou um problema para a minha prosperidade, porque você só vai ter aquilo que você admira. Se você admira a Anitta, você vai se tornar igual a Anitta. Eu lembro uma membro dessa igreja, ela era apaixonada pela Shakira. Ela era a Shakira girl. Você entrava no quarto dela, não tinha a parede, só tinha pôster da Shakira. Ela ia em tudo que é show, ela era do fã clube e não sei o quê. E detalhe, ela cortava o cabelo, tudo corte de cabelo, o cabelo meio assim, meio, não era penteado, né? Era tudo igual a Shakira. Comprava as roupas igual a Shakira porque ela queria ser igual a Shakira. A crença dela, porque ela colocou a Shakira. Graças a Deus ela se converteu, pegou todo aquele monte lá, aqueles pôsteres, acabou tudo, porque ela entendeu que o alvo dela é Cristo. E é uma mulher de Deus fantástica. Amém. Ô, glória. Entendeu? Mas quando você conhecer, você fala assim, nossa, gente, o que, que é isso? Né? Então, por quê? Você só vai ter aquilo que você admira. Então, a partir do momento que eu entendi que nem todo rico é ladrão, e Deus deseja me prosperar, eu tenho que admirar as pessoas que têm. Porque se ela tem, ela trabalhou, ela chegou. Então eu comecei a enxergar os ricos como trabalhadores. Não como a exceção que rouba, porque é a exceção que rouba. A maioria é muito trabalhador e venceu e trabalhou e teve uma ideia melhor que os outros e hoje está lá. E está certo ele ter o que ele tem. E quando eu mudei isso na minha mente, na minha cabeça, o que, que eu comecei a entender? Eu comecei a prosperar. O dinheiro antes acabava no meio do mês. Hoje não, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque eu estou vivendo de uma forma próspera. E todo pensamento que não é próspero, eu tiro, falo assim, não, isso aqui é do inferno. Porque o inferno não quer que você prospere. O inferno quer que você afunde cada vez mais. Como você é o cartão de visitas de Deus, o inferno quer que você viva no pior. Para falar, olha lá, filho de Deus morando no pior, porque tem uma crença errada. Aí precisa mudar essa crença. Qual que é a crença? Que eu sou amado de Deus, que Deus me ama e tem o melhor para mim. Se Deus tem o melhor para mim, eu vou buscar esse melhor, eu vou olhar e vou esperar. Falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não vou ficar esperando um bolso, alguma coisa na minha vida. Eu vou chegar e falar assim, não, eu vou conquistar. Você sabia que um alemão médio, alemão assim, da faixa de idade de 50 anos, ele já está por volta de se aposentar. Sabe o que ele faz depois que ele se aposenta? Ele já preparou tudo para montar a empresa dele, para dar continuidade. Ele não fica parado. Só que você pode perceber, o sonho do brasileiro é se aposentar. Ele trabalha a vida inteira para depois não trabalhar, ou seja, ele não quer trabalhar. E aí depois ele quer ser próspero. Fala assim, não vai ser. E ainda mais com muitas aposentadorias que tem por aí, verdade ou não? Você vai viver com menos do que você tinha. E o detalhe é o seguinte, quando você fica mais velho, você vai precisar de mais remédio para continuar vivendo. Vai ficar mais caro. Sinto lhe dizer. Vai ter que levar o carro, né, nós, no mecânico direto lá para fazer, né? Depois quer fazer plástica, tem que fazer, quem lembra da Hebe Camargo? Ela fazia tanta plástica que quando ela virava aqui, o braço levantava assim, ó. Entendeu? Por quê? É? Porque não entendeu, falou assim, não, peraí, eu sou idosa, agora eu sou idosa, e eu vou viver bem assim. Porque Deus me ama, não importa. Aí ela fica parecendo nova sem precisar fazer plástica nenhuma. Porque ela não está baseada nas coisas do mundo, ela está baseada em Deus. Ela crê no Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, então, quanto mais você tiver revelação do quanto você é amado, mais você vai andar. Sabe, deixa eu te falar. Aquele que é amado, ele anda que nem o Teletubbies. Hoje eu estou engraçado, está parecendo stand-up esse negócio aqui. Nem eu estou me reconhecendo. Deve ser o jejum. Lembra o Teletubbies? Teddy, tá tudo bem, não tem. Sabe por quê? Porque sabe que é amado, não tem medo de nada. Não anda resmungando, não anda nada. Você vê porque a pessoa, ela se sente amada. Verdade ou não, irmãos? Quando você sabe que você é amado, o negócio muda. Crianças que sabem que são amadas, elas são disciplinadas, tudo mais, mas elas sabem que elas são amadas, elas sabem que elas podem contar com o pai, elas vão falar a verdade, não vão mentir. Por quê? Porque elas sabem que elas são amadas. O problema é quando não sabe, e mesmo o pai dando amor, e a pessoa não sabe, é como muitos crentes vivem. O pai deu tudo naquela cruz, derramou toda a plenitude em Cristo naquela cruz do Calvário, mas não enxerga o amor, não acha que foi amado o suficiente, sempre acha que está faltando. E aí começa aquele problema que eu já expliquei para vocês: merecimento, soberba, rebeldia. Por quê? Porque não está olhando para Cristo, está olhando para o que os homens fazem, está dependendo de homens. Não entendeu o que Deus quer fazer. Mas hoje vocês estão entendendo, amém? Aleluia. Sabe? Então, o Novo Testamento sempre fala quem nós somos e nos exorta a andar como nós somos. Tem outros, não? Outros mandamentos. Que outros mandamentos tem também? Não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Você agora é nova criatura. Se você é nova criatura, não entristeça o Espírito Santo. Olha, não maltrate a sua esposa. Por quê? Porque agora você é nova criatura, você é um rei. Você é que nem Cristo. E Cristo amou a igreja. Cristo não bateu na igreja. Cristo amou a igreja. Deu a sua vida pela igreja. Percebe isso? Então, quando você tem esse entendimento, você fala assim, peraí, eu preciso ter essa experiência do amor de Deus. Eu preciso enxergar as coisas como elas são, da ótica do Espírito Santo, como Deus olha. Eu preciso enxergar os meus irmãos, que todos eles são falhos. O pastor é falho, todo mundo é falho, meu marido é falho, minha esposa é falha, meu filho é falho, todo mundo vai falhar, todo mundo vai ter um problema. E eu vou olhar para ele e vou agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me colocou nessa igreja. Obrigado que nessa igreja tem célula, onde tem irmãos que estão preocupados comigo, estão orando por mim. Tudo é a forma como você enxerga. E aí você consegue viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida com prazer, uma vida com graça, onde você sorri, onde você está ali como Teletubbies. Sabe? Porque você agradece e fala assim: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor colocou esse líder aqui, ele fica pegando no meu pé, mas é porque ele sabe quem eu sou. Ele está me tratando conforme eu sou. Eu sou o líder. Eu sou o sacerdote, eu sou igual a Jesus. Então eu tenho que liderar. E o meu líder me trata assim. Porque é como Deus olha para você. Deus olha para você como um líder, como um sacerdote. É dessa forma que Deus olha, como um rei, como um sacerdote. Lembra como Deus foi falar com Gideão, que eu disse? Gideão estava tremendo de medo. Ele fala assim: vai nessa tua força. Ser forte e corajoso. Pode ver, toda vez que Deus aparece lá para Josué, ser forte e corajoso. O cara tremendo de medo. Ser forte e corajoso. Porque é como Deus olha a gente e fala assim: tu é medroso mesmo, hein? Não. Fala assim: não. Você é forte. Está tremendo aí, fez xixi nas calças, não tem problema. Ser forte. É como Deus está olhando. Para você ver o quanto Deus te ama. Deus não vai, Deus não te coloca, Deus não te deixa na chapada. Deus sempre está com você. A palavra do Senhor diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer mal nenhum. Davi, lá no Velho Testamento, experimentava o que estava no Novo Testamento. Ele sabia o quanto que ele era amado. Ele não tinha dúvida. E você vê a vida que ele tinha, e esse relacionamento que ele tinha, tanto que ele entrou lá na casa, lá na casa do sacerdote, no templo, foi comer o pão da proposição no dia de sábado, que isso aí era para morrer, e Deus matou o Davi, não? Não? Está com fome, filho? Espera aí que tem aqui, na minha casa tem comida. Olha só, todo mundo se pelava de medo de entrar lá, Davi entrou com seus homens lá, e não aconteceu nada. Por quê? Você já se parou para perguntar por quê? É porque ele tinha um relacionamento tal com Deus, que ele vivia debaixo da graça, ainda que ele estivesse lá debaixo da lei. E hoje você tem o privilégio de viver debaixo da nova aliança, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e hoje você pode viver isso. Sabe, tudo é baseado nisso. É do quanto que você tem a revelação de quanto você é amado. É do quanto você enxerga em cada situação na sua vida o amor de Deus, o cuidado de Deus, o quanto que Deus cuida, te protege. E aí você sempre vai estar esperando algo melhor de Deus, porque você sabe que você ama Ele, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ser um crente que vive somente debaixo da lei. Não, isso aqui não pode, isso aqui está escrito. Não, isso aqui, não. Agora eu não faço mais isso porque Ele não quer. Eu lembro, eu, antes de me converter, eu fui uma vez convidado para jogar futebol numa quadra onde só tinha crente. Pensa, a gente marca um jogo aqui, todo mundo, numa quadra. E aí me convidaram. Gente, cheguei lá na quadra, e eu sempre fico assim, do meio para frente, e eu quero fazer gol. Parceiro. Aí o que aconteceu? Não passavam a bola para mim. Rapaz, o cara que não passava a bola para mim. Só que como eu comecei a falar alguns impropérios lá. E o meu amigo que estava jogando comigo ficava assim, shh. A cada palavrão era um shh, shh. E eu estava cansando daquele shh. Aí eu mandei ele, fui expulso do campo. Fiquei lá esperando. Pois bem, depois ele me chamou, mas para jogar com os caras do mundão. E aí eu jogava e não passava a bola, a mesma coisa. Só que teve um dia que eu me converti. E aí depois que eu me converti, eu contava muita piada indecente, um monte de coisa. Mas depois que eu me converti, o dia que eu estava jogando a bola, o cara não me passou a bola e eu falei algo. Na hora que eu falei, eu senti algo dentro de mim se entristecendo. Ninguém falou para mim, porque lá era normal falar palavrão. Simplesmente eu estava lá e falou assim, tipo, não é mais para você falar isso. Não é mais para você fazer isso, não combina mais com você. Porque você agora é nova criatura, você agora é rei, você é nobre. E aí eu falei depois mais duas vezes, e as duas, aí eu cheguei, parei e falei, nossa. Depois eu fui jogar num outro dia. A gente jogava de segunda e terça. Os vagabundos, não jogam, né? Jogava de segunda e terça. Chegava lá, fui na terça-feira, a hora que o outro cara falou um palavrão, aquilo me deu um asco. Aquilo me deu um negócio, falou assim, nossa. Sabe quando? Que nem quando ouço funk, me dá um negócio assim. Fala, sai aqui que eu vou expulsar já. Né? Ou sertanojo, aquelas músicas de corno, né? Aquelas coisas lá. Aquilo já me dá um... Eu começo a manifestar assim. Sai fora. Não sei com você, mas comigo. Por quê? Só tem besteira, não agrega nada. Não fala nem de amor, não fala nada. Só fala de tragédia, de coisa ruim. De um fazendo mal pro outro. Aí aquilo... E uma vez eu estava assistindo TV, eu gostava de um programa, lógico, todo programa de humor, e tinha um humor muito pesado. Eu estava assistindo, e o Espírito Santo falou assim para mim, não assiste mais isso não, não combina com você. Ele não falou assim, se você assistir, você vai morrer, que era a lei. Não, ele falou, não combina mais. A hora que chegou, eu cheguei, levantei, fui lá e desliguei a TV e falei, nunca mais assisti aquele programa. E graças a Deus não tem mais, caiu o programa. Por quê? Porque aquilo não era mais para eu assistir, porque aquilo ia me influenciar e não ia deixar eu experimentar da graça de Deus. Eu sou nova criatura, não combina mais. Então quanto mais você tem experiência com esse amor e você sabe que Deus tem o melhor para você, lembra que eu falei? O Espírito Santo se torna não somente o residente, mas o presidente. E aí você chega e fala assim, não, isso é a base da sua vida cristã e você precisa entender isso. Porque todas as coisas vão derivar disso, do quanto que você tem a revelação de quanto que você é amado por Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, irmãos, quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. A nossa unidade vai depender da revelação do quanto que você crê que é amado. Porque quando você crê que é amado, você vai conseguir cumprir. O imperativo é que você ame e creia. Quando você crê no Senhor, que você é amado, você vai conseguir fazer tudo, vai conseguir amar os irmãos, vai conseguir andar uma milha com outra pessoa que está te fazendo mal, vai conseguir abençoar aqueles que querem o teu mal, só quando você tiver essa revelação, do quanto que você é amado. Quanto mais você souber, tiver essa certeza do amor de Deus na sua vida, as outras coisas vão fluir de forma maravilhosa. Você vai acordar de uma forma diferente, você vai orar de uma forma diferente, você vai experimentar coisas de uma forma diferente, e o tempo todo você vai ser aquele que vai andar dando graças a Deus. E aí você vai olhar e falar, Senhor, que vida que o Senhor está me dando, obrigado, 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 obrigado porque aquela pessoa... Sabe, não gosta de mim, Senhor, agora eu vou me levantar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, eu vou começar a orar por ela, e ela um dia vai se render aos teus pés, um dia ela vai ter experiências com o Senhor, um dia ela vai experimentar desse amor, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Sabe, eu e você podemos viver uma vida de um crente que é natural, que é o que anda debaixo da lei. Escreveu, não leu, pau comeu. não faço isso porque a palavra de Deus diz para não fazer, não, eu estou fazendo isso, eu dou o dízimo, porque está escrito para dar. Não, deixa eu explicar, a base do dízimo está lá com Abraão, quando ele estava agraciado, estava agradecido pela batalha que ele tinha ganho, Melquisedeque não pediu nada para ele, ele foi lá e deu. Aquela é a base. Depois se tornou lei, por quê? Por conta do coração dos hebreus, dos judeus. Quantos estão me entendendo? Mas o desejo de Deus é que você, toda vez que você venha dar algo, você venha dar algo em retribuição àquilo que Deus fez. Hoje eu estava, o irmão me deu carona hoje, aí nós almoçamos, aí ele deu carona, falou, ô Silvio, hoje você virou Uber, né? Virou Uber do pastor nesse final de semana, eu estou sem carro. Aí ele falou assim, pastor, o senhor lembra quantas caronas o senhor me deu lá para a igreja? Ele lembrou. Eu nem lembrava mais, mas ele lembrou. Aí eu falei, nossa, nem lembro, cara, quantas foram. Mas ele lembrou, ele falou, obrigado, hoje eu faço de coração. É mais ou menos assim. Tudo que você tem que fazer, sabe, tratar bem a sua esposa, porque Cristo te trata bem, porque Deus te ama. Você só vai ter daquilo que você admira. Quanto mais você admirar essa obra na cruz do Calvário que foi feito por você, você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso é amor, isso é a realidade do Novo Testamento, isso é a nova aliança. É você saber o quanto que você é amado por Deus. E eu não vou cansar de pregar isso para você, talvez usando outras epístolas, talvez usando outros textos, mas isso é a coisa mais importante na sua vida, que quando você entender e viver isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Outros ensinam que você tem que cumprir os mandamentos lá do Velho Testamento para ser abençoado. Não. Eu vou sempre ensinar para você que você, para ser abençoado, você só precisa crer. E continuar crendo o resto da sua vida no quanto que você é amado. Da mesma forma que no dia que você aceitou a Cristo, como se a salvação vem pelo crer, você creu. A sua vida também é no crer. É no crer no quanto que você é amado. E aí você vai conseguir amar os outros tranquilamente, porque vai ser simplesmente uma consequência natural, porque você experimentou do melhor amor e agora você vai derramar desse amor para as outras pessoas. Você vai se importar pelas outras pessoas. Você vai querer estar junto das outras pessoas, assim como Deus quer estar junto de você. Ele quer estar tão junto de você que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para estar o mais próximo de você que Ele poderia estar. Está dentro de você. Percebe isso? O amor de Deus é tão largo, tão comprido, tão profundo, tão alto, que a gente não tem como mensurar. Sabe, você vai receber os elementos da ceia agora. Nós vamos ceiar. Pode ir. E você agora, com seus elementos, começa a agradecer ao Senhor. Começa a falar, Senhor, que amor é esse? Começa a meditar no que foi feito na cruz do Calvário. E começa a olhar para cada situação na sua vida, cada área da sua vida. E começa a enxergar Deus nela. Feche seus olhos onde você está e começa a agradecer ao Senhor. Começa a olhar para aquela situação e começa a agradecer. Porque Deus está permitindo ela para você ser uma pessoa melhor. Um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Um funcionário melhor, um patrão melhor. Um líder melhor, um discipulador melhor. Um pastor melhor. Começa a agradecer ao Senhor. Fala, Senhor, obrigado. Eu te dou graças. você que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui é uma ordem. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está falando aqui, imite a Deus, porque você é filho amado. Você pode imitar Deus porque você é filho amado, e porque você é filho amado, você consegue amar Deus. Somente pessoas que são amadas, sabem que são amadas, vão conseguir amar os outros. Então você nasceu para experimentar do amor de Deus, para viver o amor de Deus, para carregar essa graça do Senhor, que é o Espírito Santo dentro de você, o amor, o amor, o amor e a graça do Senhor. Sabe, você não vai mais fazer nada porque é obrigado. Você vai fazer algo que é uma retribuição àquilo que você experimentou. Esse é o Evangelho. Essa é a nova aliança. Fala com Deus aí. Falou, Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero viver debaixo da tua graça. Quero experimentar o quanto. Vou começar a enxergar o Senhor em tudo, em todas as coisas, a sua mão, a realidade da tua mão na minha vida. Quanto que o Senhor me ama, quanto o Senhor me protege. Vou começar a dar graças e a minha vida vai ser transformada. Eu não vou mais viver debaixo de amargura, de angústia, não perdoando as pessoas. Não, eu vou ser aquele que vai perdoar, porque eu vou saber o quanto que eu fui perdoado na cruz. Eu vou amar, porque eu vou saber, ter certeza do quanto que eu fui amado naquela cruz. Oh, xarabá.
Eu não posso descer em ti, Espírito Santo.
Com a sua célula,
Espírito Santo,
para você compartilhar do pão e do vinho.
Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo.
Que você seja o líder que está conduzindo aí, que você compartilhe com seu irmão, declare o amor de Deus na vida dele. Sabe, coisa mais importante que Jesus falou, mandamento, amais uns aos outros, como você foi amado pelo Senhor na cruz do Calvário. Saiba o quanto você foi amado. Ore com seus irmãos, declare. Nós vamos tocar mais baixinho para eles poderem orar.
Thank you.